Natal, 4 de fevereiro de 2020. Entrevista com a professora aposentada Inácio. Professora, eu vou começar perguntando seu nome e sua data de nascimento.
Meu nome é Inácia Francisca dos Santos e minha data de nascimento é 16 de setembro de 1956.
A senhora é natural de que cidade?
São João do Sabugi. Fica na zona Seridó, perto de Caicó.
Sim. Nasceu e viveu sempre por lá.
É. A minha infância e até uma certa parte da minha fase adulta, eu vivi na zona rural. Inclusive...
De São João.
De São João do Sabugi. Só depois, já com meus 25 anos por aí, é que eu passei a residir na cidade. Mas o restante foi todo zona rural.
Uhum. E como é que a senhora se tornou professora, dona Inácia?
Aí é bem interessante. Na comunidade onde a gente residia, não tinha escolas perto. Naquela época não era como hoje, que cada comunidade maior que tem um certo número de habitantes já tinha uma escola. Naquela época não era, bem mais difícil, década de 60. Então, eu, meus irmãos e mais algumas crianças que tinham lá pelos na nossa comunidade também. Então a gente não tinha como. Eu fui alfabetizada por minha mãe. Minha mãe, ela já me ensinou as primeiras letras. Eu sempre tinha, desde de muito pequena que eu já tinha aquela vontade de estudar, sabe, de ir mais à frente. Enfim, aí minha mãe me matriculou numa escola que até ficava no município de Caicó e que eram 4 quilômetros de distância. Eu, meu, dois irmãos e mais outras crianças, que outras mães também matricularam. Então nós fomos, né, era 4 quilômetros, bem distante, a gente ia chegar um pouquinho cansado, mas deu. Então já lá a gente foi até quarto ano. E naquela época tinha quinto ano primário. E aí eu ouvi pelo rádio o anúncio do curso radiofônico para o quinto ano primário. Aí eu disse pro meu pai, eu quero ir para Caicó e eu vou fazer minha inscrição. Aí fui e fiz, era o MED. Agora eu esqueci a sigla.
Movimento, acho que é de Educação de Base.
Movimento de Educação de Base. Então, aí eu fiz a minha inscrição. E você quer que eu diga os detalhes? Porque na zona rural, naquela época, quem tinha condições financeiras melhores, já tinha a lâmpada a bujão, como a gente diz, não é? Outros tinham aqueles faróis, que era gás, não sei. Mas lá na nossa casa era na base da lamparina mesmo.
No caso, a senhora lembra do ano, que foi o quinto ano que a senhora fez?
Quinto
que
ano...
Que foi pelo rádio?
Eita, o ano exatamente eu não me lembro, mas a gente pode verificar depois, porque
sim.
Isabela tem um... Pelo meu certificado eu vou saber.
Certo.
Sabe? Às vezes eu esqueço, mas foi antes, foi na década de 70 já, mas eu não me lembro exatamente o ano. Sim.
Aí nesse caso, logo em seguida, a senhora já foi ser professora, quando terminou o quinto ano?
Não, quando terminei o quinto ano, aí eu passei assim, a alfabetizar as crianças dos outros moradores da comunidade, porque eles não tinham acesso à escola. E então meu pai e outros lá da comunidade, eles procuraram o prefeito e relataram a situação para ver se fundava a escola lá. E nessa época eu só tinha 17 anos, ia completar os 18, porque eu sou do final do ano, e não tinha os 18 anos, tinha 17 anos. E os moradores já me indicavam que eu assumiria como professora. E aí houve essa conversa lá com o prefeito, ele se disponibilizou, mostrou interesse, enfim, fundaram a escola. E a menina que andou 4 quilômetros, né, para poder fazer até o quarto ano, que fez o quinto através de uma escola radiofônica, né, agora se tornava professora. Isso para mim, eu sempre me lembro é muito gratificante para mim. Porque na época eu me senti muito feliz, sabe? Poder agora trabalhar como professora e atendeu a todas aquelas crianças. Então foi assim que eu cheguei à sala de aula, só que antes, meu primeiro passo em sala de aula realmente foi como uma professora de uma turma de jovens e adultos, o antigo Mobral. Eu já tinha lecionado Mobral,
Sim.
porque o Mobral podia ser de menor, não tinha esse problema, sabe? Através de contrato, qualquer pessoa poderia assumir a sala de aula, desde que tivesse capacitado, né? Então eu já tinha atuado como professora do Mobral. Bem duas turmas já antes, eu acho que com meus 15 anos, 16 por aí, eu já estava com sala de aula, em sala de aula do Mobral. E aí eu fiquei 10 anos na zona rural, em sala de aula, para depois ter que ir para a zona urbana, né?
Neste caso, essa escola que a senhora trabalhava, era na sua casa ou era na casa desses?
Era na minha casa.
Na sua casa mesmo, a
Tá.
senhora dava aula para essas crianças.
É.
E para os adultos do Mobral, também foi na sua casa?
Também.
A senhora tem lembrança quando foi para uma escola de prédio próprio?
Só quando eu fui para a cidade, porque enquanto eu trabalhei na zona rural, não tinha prédio próprio.
Era na casa
Era
escola, não é?
na casa.
E agora, de uma maneira geral, quais cursos a senhora fez na área da educação?
Os cursos que eu fiz, assim.
Como foi sua trajetória? A senhora se tornou professora, dava aulas em casa,
Sim.
para crianças, deu para adultos,
Pronto,
né?
então aí, quando eu comecei a trabalhar pelo município, inclusive eu fiz teste de capacitação lá na Secretaria de Educação para poder assumir, né? Então aí veio o Ovos, porque a menina, a secretária de Educação, foi quem trouxe as inscrições para fazer, disse que a gente ia, quem não tinha ensino médio ia agora ter a chance de ter seu ensino médio, magistério, né? E aí foi a minha oportunidade,
Então,
porque
até então, nessa época, a senhora só tinha o
o
quinto
quinto ano
ano.
primário.
Do quinto ano, a senhora foi fazer logo os dois, através de convite do pessoal da
Sim,
secretaria.
a Secretaria de Educação do município disponibilizou as inscrições para a gente.
A senhora lembra do período em que fez logo os dois?
Lembro nada. Eu só sei, eu lembro assim das décadas. Mas assim, você quer saber quantos anos? Ah, não, exatamente o período, né? Eu devia ter pegado logo isso antes.
Mas a gente depois pode ver o seu certificado, né? Que tem
Tem.
a data de colação de grau, né?
Isso, porque eu
Foi
passei
entregue.
tudo para ela. Mas através desses documentos, porque já passou muito tempo, né? Minha mente tá frágil, ora, minha mente tá muito fraca, então.
E, dona Inácia, como é que eram esses treinamentos do Logo os Dois? Na verdade, eu queria que a senhora me dissesse assim, como era o curso Logo os Dois
Sei.
e também essa parte que era dos treinamentos.
Sim. Vou dizer. Então, começando pela parte avaliativa, pode ser?
Pode.
A parte avaliativa, a gente fazia, tinha primeira, segunda e terceira, chamava primeira, segunda e terceira pós. Era obrigado a fazer as três? Não. Se eu, a média era 7, se eu conseguisse média 7 na primeira prova, pronto, já estava dispensada. Se não, eu fazia segunda, se eu não obtivesse a média, faria terceira. E se não obtivesse essa média, então a gente dizia assim, que a gente estava bloqueada naquela disciplina e tinha que aguardar alguém da coordenação de Natal para vir, tirar as dúvidas, ver tudinho e aplicar a quarta, né?
Sim.
Quarta avaliação. Mas antes, na minha época, eu não sei se ainda continua, tinha a primeira pós, que era a primeira pós, que você fazia sem ver o conteúdo. E se você conseguisse, você já avançava para o outro módulo. Entendeu? E a gente tinha o atendimento da orientadora, que era assim. Ela fazia o atendimento das provas lá na nossa cidade. Ela vinha, ela se deslocava, o município pagava, ela vinha e fazia em São João. Aí, uma vez por mês, tinha o encontro pedagógico. E o que era o encontro pedagógico? Ele tinha uma pauta bem extensa, era o dia todo, manhã, tarde. E lá, nesse encontro pedagógico, aí tinha atividades bem diversificadas, sabe? Desde a apresentação, tipo seminário, que a gente recebia um tema ali nos grupos, se reunia, que for, temas que fossem de interesse do curso, né? E ali a gente desenvolvia aquele tema, cada grupo apresentava. Também tinha, assim, compartilhar o que acontecia na sala de aula, né? A gente era uma riqueza bem grande para a gente. As experiências vividas em sala de aula lá também eram compartilhadas. Enfim, era bem rico o encontro pedagógico, muito. A gente participava e não teve um que a gente não saísse assim, achando que tinha valido a pena. Era bem acompanhado pela orientadora. Às vezes também, às vezes podia ter alguém para ter uma palestra para a gente, alguma coisa desse tipo.
Aí era mensal, todo mês existia esse encontro.
Existia esse encontro exatamente para isso, também para a coordenadora ver se alguém estava tendo dúvidas. Era hora, tinha aquele momento também de saber quem estava com dúvidas, quem estava precisando de mais apoio em relação às disciplinas, sabe? Era tudo bem esclarecido e muito proveitoso esses encontros pedagógicos.
No caso do módulo, ele durava quanto tempo para vocês estudarem?
Para a gente estudar, e dependia da minha capacidade, porque se eu tinha mais capacidade para assim, de assimilar, então eu
Sim, então
avançava
é.
logo.
Entendo.
Eu avançava. Eu podia fazer as provas que eu quisesse durante. Eu chegasse, eu dissesse assim, eu estudei. Mostra ele.
Pode.
Eu estudei para três. Para três. Então eu
Sim.
faria a prova do primeiro. Ou sete, ok. Faria a segunda. Se na segunda eu já não obtivesse o sete, então eu já parava, entendeu? Eu só poderia passar para o módulo seguinte se eu fosse obtendo.
A média
Também
100.
podia estudar para disciplinas diferentes e dizer, eu quero. A gente chegava e dizia, hoje eu quero fazer prova disso, disso e disso. Eu só
Existia essa
estudei.
autonomia do estudante de
Sim,
fazer, não é?
sim. É.
Aí esse material, quem é que entregava a vocês?
A orientadora.
A orientadora, ela entregava muitos, assim, por exemplo, eu vi que língua portuguesa tinha 19 fascículos. Ela entregava todos os 19 ou
Não,
entregava por
não.
partes?
Era assim, você ia recebendo à medida que você fazia a prova. Então, vamos dizer, eu peguei o módulo 1 de português. Eu fiz a prova, passei. Ela já ficava com dois lá e eu fazia o quê? A primeira pós. Porque se eu passasse, ela já ia para o terceiro. Mas se eu não conseguisse passar na prova do segundo, então eu recebia o segundo para estudar, entendeu? E voltar para fazer a prova.
Certo. A senhora considera que aprendeu muito com esse material?
Muito. É um material riquíssimo, se você já deu uma folheada. É tanto que depois, quando eu terminei o Logos, eu fiz concurso público do Estado. Depois eu fiz vestibular e o material que eu tinha para estudar era uma gramática boa que eu tinha na época e o material do Logos. Não fiz cursinho, não fiz nada. Passei no concurso público e passei no vestibular. Quer dizer, o material realmente é muito bom, muito mesmo. E principalmente as didáticas de cada disciplina, que ajudava muito na sala de aula, porque cada disciplina tinha sua didática, como trabalhar, com sugestão de atividades. Era uma riqueza. Muito bom mesmo. Era a minha principal fonte de ferramenta. Depois que eu comecei o Logos, claro que a gente usa outras fontes, né? Que você não pode ficar aqui só com uma fonte para fazer, trabalhar em sala de aula, né? Para desenvolver sua metodologia. Mas a minha principal ferramenta era a didática, que eu corria logo para elas e depois eu enriquecia com outros, sabe? Na época também a gente não tinha tanto material assim disponível, né?
Então, como é que a senhora poderia me dizer da importância desse curso?
A importância dele para mim, foi assim, foi uma coisa assim muito, muito boa, porque primeiro, que eu queria muito ter meu ensino médio, né? E eu sabe, dificilmente eu ia conseguir ir para a cidade. Não é hoje que toda zona rural tem ônibus trazendo e levando criança para a zona rural, né? Então, eu tive, através de Logos, eu tive a oportunidade de fazer magistério e tive a oportunidade de melhorar a minha metodologia em sala de aula. Foi assim, uma riqueza mesmo, porque a partir das didáticas e dos encontros pedagógicos, das experiências que a gente trocava, tudo, eu estava começando praticamente, né? Então isso para mim foi muito enriquecedor. Eu melhorei tanto, não só em relação ao aprendizado, né? Assim, de ter um ensino médio, mas também melhorei o meu trabalho, a minha atuação em sala de aula, ó, ficou muito melhor, com certeza.
A senhora teria como identificar o antes e depois do curso Logos 2 na sua prática de professora?
É, antes, como a gente ficava lá na zona rural, então a zona não tinha como, nem como dizer assim, a gente fazia, a gente ia, tinha o planejamento anual, né, na zona urbana, na cidade, e bimestral. Então a gente participava, toda vez que tinha planejamento anual, planejamento bimestral, a gente pegava o conteúdo, né, e aí que se virasse para desempenhar da melhor maneira possível lá na sala de aula. E a princípio eu sentia dificuldade. Eu, graças a Deus, eu sempre fui muito, sempre amei a leitura. Eu sempre buscava alguma coisa, comprava livros, me mexia, sabe? Mas não era tão fácil. Eu sempre senti, desde o começo, que eu pensava assim, se meu aluno tá aprendendo, então a minha metodologia está certa. Se ele não está aprendendo, eu tenho que fazer algo para mudar, né? E eu procurava sempre, na medida do possível, tá? Mas com uma certa dificuldade. E depois do Logos, não. Aí eu fui embora mesmo, não sentia mais essa dificuldade.
Você se sentia mais segura?
Me sentia muito mais segura. E com certeza meus alunos também tinham um aprendizado mais, né?
Considera que foi positivo?
Muito positivo.
Que aprendeu bastante, de forma que se sentia mais segura e com domínio de sala.
Isso.
Deixa eu ver. Que dificuldades a senhora encontrou ao fazer o curso Logos 2?
A dificuldade que eu sentia era a falta de colegas, assim, que é sempre bom a gente sentar e ver, né, discutir as dúvidas, procurar um ajudar o outro. E eu não tinha, né? Eu estudava sozinha. Mas assim, eu graças a Deus sempre conseguia ter um domínio e aprendizado bom. Hoje não, mas antes, há muitos anos atrás, eu era boa no aprendizado, assim, não tinha muita dificuldade não. Principalmente porque cada módulo daquele tem os objetivos lá. E muito cedo eu já despertei para aquilo, porque eu tinha que seguir os objetivos, era claro. Então eu ia vendo o objetivo e às vezes eu mesmo organizava umas atividades, assim, umas perguntas dentro daqueles objetivos para ver o que eu estava sabendo responder, o que é que eu não estava. Eu nunca fiz uma quarta avaliação, nunca fui para a coordenação de Natal, graças a Deus. E em muitos módulos eu conseguia passar na primeira pós, se eu não passasse, segunda pós eu só fiz uns de matemática, porque eu sempre tive dificuldade com o cálculo. Mas o restante eu nunca fiz segunda pós. Eu sempre passava na primeira pós. Mas, sim, aí também para me deslocar do sítio para a cidade, terminar, tinha que vir para casa, né? Mas, tirando isso, eu não tinha muitas dificuldades, não. Porque as dúvidas eu sabia que tinha orientador, que eu podia tirar. E uma vez o módulo 15 de matemática. Quase. Eu passei na terceira pós. Eu fiz terceira pós desse modo, que eu acho que eu estava bem branquinha na carteira, que a orientadora, o nome dela era Margarida. Aí ela olhou para mim, deu um sorrisozinho e disse, 7. Limpinho 7, tá? Eu estava certinha que eu ia para matemática, eu sentia bastante dificuldade.
Foi fácil conciliar a questão de fazer o curso Logos 2 e dos seus afazeres domésticos?
Foi, porque nessa época, solteira, minha mãe do lado, que fazia tudo, né? Então eu tinha tempo disponível, tempo para mim não era problema, não.
A senhora poderia dizer mais alguma coisa no que o curso Logos 2 ajudou na sua sala de aula?
Na minha sala de aula? Deixa eu pensar. Assim, mais ou menos como que você quer saber?
Ajudou, digamos assim, por exemplo, em alguma mudança na sua prática de professora?
Sim, claro. A minha prática, depois de Logos, ela ficou muito mais inovadora, uma prática bem mais, porque levava meus alunos a um aprendizado melhor, com certeza. Enfim.
Nesse caso, a senhora também estava relatando um pouco que tentava utilizar aqueles objetivos dos módulos para a sua sala de aula também, pois foi para a
Não,
sua experiência de
não,
aluna.
para minha experiência como aluna, porque você perguntou que dificuldade eu tinha
Enquanto cursista.
como cursista. Então, aí, seguindo aqueles objetivos, eu sempre estudava a parte deles, e só a matemática que me deu trabalho, porque os outros eu passava sempre na primeira pós.
E a senhora saberia também dizer que benefício logo os dois trouxe para a sua profissão de professora?
Ah, me ajudou a melhorar bastante a minha prática em sala de aula, a ter uma visão assim mais ampla, né, do que seja inovar, diversificar assim na sala de aula, porque aquela coisa muito repetitiva, ela cansa o aluno, não é? Você tem que ter ferramentas que leve seu que prendam o interesse do seu aluno, porque se você dá aquela aula um pouco assim, vamos dizer, como que eu quero dizer? Aquela aula que não tem muita atração, que é aquela coisa bem, copiar a atividade, leve para casa e faça. Então você, a partir do Logos, eu consegui inovar mais a minha prática. E como você mesmo disse, eu me senti mais segura. E quando a gente se sente mais seguro daquilo que a gente está fazendo, com certeza a gente consegue fazer melhor. E quando eu busco aquilo que pode me levar mais longe, eu consigo melhores resultados, com certeza.
A senhora lembra mais alguma coisa do Logos 2, desse seu período de estudo? Que memórias a senhora teria?
Ah, eu tenho assim, memórias muito boas assim. O encontro com os colegas, aquela troca de experiência. Sinto saudade, né? Muita saudade. Era muito bom a gente participava, apesar de estudar, ficar assim, ter esse momento sozinho, né? Lá nas comunidades, mas quando a gente se encontrava era muito bom. E não sei se é essa direção que você quer, que assim, a gente tinha um entrosamento muito grande com colegas de outras cidades, principalmente nos encontros pedagógicos, né? Então a gente conseguimos fazer muitas amizades, nós conseguimos fazer muitas amizades e essas experiências que uns passavam para os outros era uma coisa muito boa para a gente.
Esses encontros eram em Caicó?
Em Caicó.
Sempre em Caicó.
Sempre Caicó. Tinha certo logo se a gente ia.
Você não lembra de quais outras cidades?
As outras cidades. É porque assim, tinha as coordenadoras que tinha, como se chamava? Não era núcleo. Acho que era o núcleo pedagógico, se eu não me
Isso.
engano. Que tinha essas cidades aqui. O nosso era São João, Ipueira. Eu não lembro se Jucurutu. Eu sei que era assim, umas 6 cidades que pertenciam ao núcleo de Caicó. Mas eu não lembro mais não, assim, todas as cidades eu não lembro não.
Certo. E o microensino? A senhora lembra do microensino? Ou microaula, como também era chamada? Aquele momento em que vocês organizavam uma aula e ministravam para os colegas?
Sim, lembro sim. Ali a gente tinha. Como que chamava, meu Deus? Eram cinco aulas. Cada uma tinha, como que a gente diz assim, um item a ser alcançado, né?
Esse tema dessas aulas elas traziam ou era de
Tinha
acordo?
o módulo de microensino. Então lá tinha que a gente ia preparar aquelas aulas, sabe? Tinha o exemplo, como a gente tinha que fazer o plano de aula, entregar para a orientadora, para ela passar o visto e ver se estava correto, se ela achasse que não estava muito bom. A gente tinha que refazer, sabe? Com objetivos, conteúdos programáticos, se eu não me lembro, que a gente estava objetivo o conteúdo. E tinha que especificar. O que a gente ia fazer? Cartaz, como que a gente
diz? Recursos.
Os recursos, sim. Os recursos e fazer o desenvolvimento do plano todinho. Aí primeiro ela tinha que apresentar para ela e se ela achasse que estava ok, então a gente já ia para ser avaliado. A gente dava aula para quem? Para os colegas que estavam lá e a orientadora. Então os colegas, cada um fazia sua avaliação. E no final a orientadora juntava com a dela e dava a média.
Certo, dona. Só tenho a agradecer por sua entrevista e perguntar se a senhora autoriza a utilizar suas informações na minha tese de doutorado para a organização desse projeto que a gente desenvolve sobre o Logos 2.
Autorizo, Rodrigo, com uma condição que você. Eu sei que você é bem capaz e vai refazer um pouquinho as respostas. Você me pegou assim de surpresa e eu não... Até lá atrás, aí tem coisa que eu não lembro direito, com muita clareza, né?
Eu vou fazer aquele procedimento que eu tenho explicado inicialmente, que é a transcrição e transcriação, que é a nossa conversa.
Sim.
Vou deixar a senhora com a cópia, a senhora vai ver o que é esse... O que foi a nossa conversa toda dessa tarde.
Sim.
E... também com a carta de sessão, que no caso eu faço essa pergunta já para deixar o registro, e a carta de sessão que é justamente essa autorização por escrito, porque o trabalho em si exige que seja todo esse procedimento. Então eu lhe agradeço demais, Dona Inácia, por sua entrevista.
Imagina, foi um prazer, Rodrigo.
Por suas informações preciosas, parabenizar pelo tempo que a senhora foi professora e que também fez o curso Logos 2, né?
Eu queria que tivesse... Não tivesse tão longe assim para eu ter respondido com mais clareza, com mais. Né? Mas,
não, mas tá tudo ótimo. Muito obrigado.